RFI convida. Patrícia Moribe.
Estamos aqui em Toulouse, no sudoeste da França, para o Cine Latino, que é um encontro de cinema latino-americano, literatura e arte. E eu estou aqui com duas Marinas, a Marina Meliandi e a Marina Provenzano, do filme Mormaço. Vamos começar falando com a Marina Meliandi, que é a diretora, e ela vai nos falar do que se trata Mormaço.
O Mormaço é um filme que fala bastante sobre o processo que o Rio de Janeiro, a cidade onde eu moro, onde eu nasci, passou e sofreu nesse momento de preparação para acolher os Jogos Olímpicos. Então, a gente tem uma personagem protagonista, que é uma defensora pública, Ana, que defende uma comunidade que está sendo ameaçada de expulsão, justamente porque ela é uma comunidade localizada ao lado do que vai ser o futuro Parque Olímpico. É uma comunidade que existe, de verdade, que se chama Vila Autódromo. De fato, é uma ficção, o filme, o Mormaço, que filma com algumas pessoas que, enfim, que participaram, que viveram de verdade esse processo de resistência. A comunidade da Vila Autódromo é localizada no que era o antigo Autódromo de Jacarepaguá, na frente do que era o Autódromo, que virou o Parque Olímpico, e é uma comunidade que está lá já há algumas décadas. Eles têm direito da terra, e eles, nesse processo das Olimpíadas, começaram a ser, enfim, ameaçados de expulsão pela prefeitura. A prefeitura tinha interesse de usar essa terra, enfim, para fazer um processo, um parque, um processo de maquiagem do parque, mas ela não fazia originalmente parte do projeto do Parque Olímpico. Essa é a única comunidade, a Vila Autódromo, que conseguiu resistir. Paralelamente, a gente tem esse personagem da Ana também desenvolvendo uma doença no corpo, e que começa na pele dela e que ganha uma proporção um pouco mais fantástica ao longo do filme. E eu gosto de pensar essa doença também como uma forma de resistência do corpo dela.
E Marina Provenzano? Marina, como é que você entrou nesse projeto e como é que você se envolveu na personagem?
Desde o início eu fiquei muito encantada, assim, quando ela, já pelas cenas do teste, depois sabendo um pouco mais do que se tratava. E desde o início, desde que eu soube que eu ia fazer a Ana, já no dia que a Marina me ligou para avisar, já tinha um convite para ir na Vila Autódromo. O núcleo da equipe, incluindo a Marina Meliandi, já estava indo lá, já estava pesquisando, já tinha uma vivência. E eu muito rapidamente, assim que a gente começou o processo, eu comecei a ir na Vila Autódromo conhecer as pessoas. Assim, já era uma questão que eu sabia que estava acontecendo e que me tocava e que eu queria de alguma forma poder fazer algo a respeito. Uma outra coisa que a gente fez foi conversar com uma defensora pública do Rio. Ela ainda é muito ativa na defesa das pessoas que estão sendo desapropriadas, e também fui conversar com ela. Acho que a vivência no Rio de Janeiro pra gente naquele momento, por si só, já dava um impulso para fazer esse filme. Eu acho que em comum todo mundo que está envolvido nesse filme estava se sentindo sem lugar na cidade, claro que de formas diferentes, né?
E Marina Meliandi, o filme trata da violência se instalando no Rio, truculência da polícia, as táticas de ameaças dos políticos. E é uma realidade hoje, o Rio sob intervenção militar, o assassinato de uma ativista, da Marielle Franco. Parece que é um alerta muito sombrio do que está acontecendo hoje.
É difícil ainda articular todos os elementos que a gente tem, mas eu acho que o filme fala bastante de um início de um processo que a cidade começou a passar. Inclusive, logo depois das Olimpíadas, a gente entrou numa grande crise, né, do estado do Rio de Janeiro, que entrou em falência, enfim, muito também porque os recursos foram utilizados de forma, enfim, um pouco ainda estão sendo investigados, inclusive, mas, enfim, muito dos investimentos foram feitos para esses grandes eventos, seja a Copa, seja as Olimpíadas, foram colocados ali para construir essa imagem de uma cidade bem-sucedida, uma cidade dos grandes eventos, né, essa cidade commodity. E a gente viu que depois a gente teve uma crise, né, uma falência do Estado, enfim, que não conseguiu dar conta nem dos funcionários públicos, que estão agora também, enfim, sem receber salário. A gente tem um Estado em uma crise geral. Eu acho que, de alguma forma, enfim, a polícia do Rio também está em crise por causa disso. São pessoas que não estão recebendo salário há alguns meses, os professores, muita gente ligada à universidade, né, funcionários públicos em geral. E eu acho que isso tudo foi um início de um processo de crise dessa cidade, né, que sofreu grandes transformações e que também não deu conta de fazer essa imagem dessa cidade que ia abrigar esses grandes eventos e que achava que ia sair daí, grande parte da população do Rio achava que a cidade ia sair com pelo menos uma infraestrutura que a gente pudesse aproveitar, seja de transporte, de saúde ou de, enfim, mesmo que fossem aparelhos olímpicos que, né, pessoas pudessem, esportistas da cidade pudessem depois ter algum tipo de uso, né? A gente não tem nada, pelo contrário, a gente tem todos esses equipamentos se deteriorando super rápido, uma violência crescendo, enfim, a intervenção já é uma outra história, porque aí já liga com um processo um político mais amplo, que não é só do Estado, mas enfim, claro que está tudo muito, bastante articulado, mas a gente tem nosso último governador na prisão, enfim, o prefeito, né, o Cabral que está na prisão, o Pezão que ainda não está, enfim, está sendo investigado, mas a gente tem toda uma classe política que, enfim, agora tem que de alguma forma responder por esses atos irresponsáveis, né, de investimento, superfaturamento das obras, enfim. As contas das Olimpíadas não fecharam, né? Isso faz parte de como a política brasileira se organizou nos últimos anos, e o caso da Marielle é um caso emblemático, né, sobre como a gente está se sentindo ameaçado, eu acho, hoje em dia, ela, claro, em outro lugar, que é diferente do meu, mas é ameaçado em poder, enfim, quando a gente fala ou defende questões de direitos humanos, ou mesmo, enfim, defende igualdade, a gente se sente um pouco ameaçado, não sabe no que enfim, a gente vai viver os próximos meses, os próximos anos.
E Marina Provenzano, você que está morando fora do Brasil, você está na Holanda agora, que tipo de curiosidade as pessoas têm a respeito do Brasil hoje?
A sensação que eu tenho um pouco é que tem uma curiosidade de entender, mas parece às vezes tão abstrato ou tão... E tem uma outra sensação que eu também tenho um pouco de estar aqui, é que quando acontece alguma coisa como a morte da Marielle, o desejo de sair para a rua e manifestar e gritar, estando aqui nesse centro da Europa ocidental, também há tanta... Você também está no centro da produção de informação, então você tem tanta questão do mundo inteiro que as pessoas estão mobilizadas aqui, que essa é mais uma, mas aí você tem a Síria que está desse... Então, também tem uma coisa que você fica meio ali com a sua questão, que para você é a maior questão do mundo, do seu país, e você está numa roda com pessoas que estão todas também vindo de um lugar meio pegando fogo, assim. É interessante isso, assim. Eu acho que tem uma curiosidade... Mas, e eu acho, eu pelo menos tenho feito um trabalho com todos os meus amigos de Amsterdã e de Berlim de desmistificar a terra do samba, da alegria e da liberdade.
Eu posso dizer só um pouquinho, aqui em Toulouse eu estou sentindo um grande interesse pelo Brasil. A gente inclusive fez uma foto ontem que tinha um cartaz sobre a Marielle, e a gente viu que isso está criando, pelo menos aqui entre os latinos, uma certa mobilização, tem um interesse. Enfim, as pessoas querem saber o que está acontecendo exatamente, o que significa a intervenção. Todo mundo já sabe, enfim, do caso da Marielle, e acho que já virou emblemático para a gente poder falar sobre isso. A gente não precisa explicar para ninguém muito o que aconteceu, isso já, enfim, está dito, todo mundo já sabe, e o que as pessoas vêm perguntar para a gente é justamente, né, o que vai acontecer agora com o Brasil. Existe toda essa expectativa, né? O que a gente faz agora com tudo isso? E, enfim, como é que a gente segue sem ter mais vítimas como ela, né? Como é que a gente, de alguma forma, parte desse dado trágico da morte dela e consegue trabalhar de outra forma, né? Como é que a gente segue trabalhando na política quando grande parte dos nossos políticos de esquerda estão sendo ameaçados? Como é que a gente segue, né, com uma política igualitária, democrática?
Obrigada, Marina Meliandi.
Obrigada a você.
E obrigada, Marina Provenzano.
Obrigada.